eu tenho entendido do Senhor é que por mais que a gente viva a nossa vida cheio de fé, cheio de convicção, nós certamente vamos enfrentar dias difíceis, dias desafiadores. Os dias nublados, os dias de tempestade, eles fazem parte da nossa história. E não adianta a gente querer evitar, às vezes, a gente quer de todas as formas fugir dos dias turbulentos, fugir dos problemas. Mas eu entendo que a cada dia que passa nós precisamos aprender a fortalecer a nossa estrutura para que a gente vença as tempestades, sabendo que o Senhor, no dia bom, no dia mau, no dia da tempestade, no dia da bonança, Ele está conosco. Amém? Se você está assistindo essa mensagem pela Angelim TV, eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para você no dia de hoje. Um texto que eu estava me lembrando enquanto eu estava aqui no momento de louvor. É um texto que sempre volta ao meu coração, um texto de 1 de Pedro 5:7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se tem um livro que fala de todas as dores humanas, que fala de todos os dilemas, de todos os melhores dias dos grandes homens e os piores dias dos grandes homens, esse livro é a Bíblia. Certa vez eu perguntei para o Senhor: Senhor, por que que o Senhor faz questão de mostrar os defeitos de Davi, de Moisés, de Paulo, de Pedro, as falhas desses homens que são os nossos heróis da fé? E o Espírito Santo falou comigo: é porque eles são homens comuns, assim como você. E o fato deles serem homens comuns e passarem por dias turbulentos não invalida o meu propósito na vida deles, assim como não invalida o propósito de Deus na minha e na sua vida. E eu não sei você, mas isso me dá muita esperança, saber que Deus usa alguém improvável como eu. Deus usa alguém que passa por dias difíceis, que tem dúvidas, que tem incertezas, que tem crises, que tem medo, que às vezes nem tem tanta fé assim. Deus usa pessoas comuns. Isso nos mostra a grandeza e a bondade do Senhor. E como que Deus continua, não só nos tempos bíblicos, mas Deus continua escrevendo histórias, contando com homens e mulheres imperfeitos como nós. Olhando para nós e nos dizendo: olha, pega essa tua ansiedade, pega os teus medos, as tuas dúvidas, as tuas frustrações, os dias mal dormidos, os dias de sonhos, de empolgação, pega tudo isso e lança aos pés de Jesus, porque Ele tem cuidado de você em tudo. E algo que me dá muita esperança é saber que, até nos meus dias de tempestade interior, porque o pior não é a tempestade que está lá fora, as piores tempestades são aquelas que estão aqui dentro, até nesses dias a esperança que nós temos é que amanhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. E a cada manhã, a cada amanhecer, é como se o sol raia mais uma vez, é Deus olhando para mim, para você, para a humanidade, dizendo: ei, eu ainda acredito em você, ei, eu ainda tenho um propósito para você, ei, ainda há esperança para você. A cada dia que você acorda, saiba disso, é Deus te dando mais uma chance de recomeçar. Então, aí onde você está, pega todas essas bagagens e lança aos pés de Jesus, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia, Ele é a nossa esperança em dias difíceis, Ele é o consolo para aquele que está frágil, que está abatido, que está no hospital, que está enfrentando uma situação de divórcio, uma situação difícil. Até quando a gente está na nossa pior performance, porque vamos convir, quem de nós vive em alta performance o tempo inteiro? Alguém? Nenhum de nós. E Deus, que nos conhece nos nossos piores dias, ainda assim nos ama. Como não amar um Deus tão gracioso, que nos cerca de bondade, mesmo quando tudo que a gente tem para oferecer, às vezes é desistência, falência, insuficiência. Isso nos mostra o quanto que Ele é todo suficiente, todo poderoso. Nesse domingo eu preguei uma mensagem, os processos para viver o propósito, de Saulo a Paulo, onde eu falei das quatro estações da vida de Saulo até se transformar no grande apóstolo Paulo. Porque às vezes quando a gente lê a Bíblia, a sensação que a gente tem é que de um dia para o outro, de repente, aquela pessoa dormiu ruim, dormiu no fundo do poço e acordou cheio de vida, cheio de propósito. E a gente viu que nesses 14 anos de ser forjado, até que ele pudesse, enfim, começar a viver aquilo que Deus tinha para ele, até que ele pudesse, enfim, começar a ser o homem que Deus o criou para ser, foram passos, foram estações, foi um processo doloroso de transformação da sua identidade, de quebrar o orgulho. Foi um tempo precioso onde ele precisou aprofundar suas raízes em Deus e conhecer mais de quem era Jesus. Foi um tempo onde ele precisou desenvolver as experiências sobrenaturais, espirituais com Deus, porque o Senhor te convida para viver uma vida, uma fé vibrante de experiências com Ele. Mas não só de experiências sobrenaturais, mas de uma fé profunda, de uma fé bíblica, centrada na palavra. E esse processo todo que Saulo viveu até se transformar em Paulo, culmina ali em Atos 13, quando então ele começa a sua primeira viagem missionária. Ali em Antioquia, Saulo, agora chamado de Paulo, com a sua identidade transformada. Isso é interessante porque a Bíblia, ela é bem didática em mostrar que Deus muda não só o nome, mas Deus muda quem a pessoa é. Ou seja, eu não conheço ninguém mais poderoso para transformar a vida de um homem e uma mulher do que o Espírito Santo de Deus. Só Ele pode mudar a minha vida, a sua vida. Só Ele pode mudar a nossa identidade por completo. A gente era de um jeito, a gente tinha as mazelas do passado, mas então Deus vem e nos dá um encontro, nos sacode, muda a nossa vida para sempre. Quem aqui já foi transformado pelo Senhor Jesus? Se você está nesse processo, fica aí, porque Deus vai sacudir a tua história. E aí a gente vê esse homem, chamado Paulo, começando essa jornada ministerial ali numa cidade chamada Antioquia. E ali em Antioquia, a primeira cidade por onde a igreja se estende depois de Jerusalém, pela primeira vez se escuta falar no nome cristão. Cristão era um apelido, até um apelido meio pejorativo, que eles davam para aquelas pessoas que andavam parecidas com Cristo. Então as pessoas apelidavam, lá vai aqueles seguidores, aqueles parecidos, aquele povo do caminho, aqueles cristãos. Porque as pessoas andavam tão parecidas com Jesus por onde elas andavam. E ali, 77 anos depois de Cristo, pela primeira vez se ouve falar nesse nome cristão. E Paulo está aqui, começando o seu ministério, começando a viver o propósito. E você pensa assim, uau, agora ele está no auge, agora as coisas vão acontecer na vida dele, igual talvez você pense assim, não, agora eu me formei, agora vai romper. Agora eu me casei, minha vida vai fluir. Agora eu tive aquele filho tão desejado, agora vai. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 27. E nós vamos ver na sequência o apóstolo Paulo vivendo aí a terceira viagem missionária dele. Agora, na plenitude do seu propósito. E nós vamos ver talvez uma das maiores tempestades que a Bíblia cita. Atos 27, nós vamos fazer essa leitura com calma, a partir do verso 10. Senhores, eu vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para esse navio, para a carga e também para as vossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenha ânimo, senhores. Creia em Deus que acontecerá do modo como foi me dito. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, porque só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estava a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo no mar. Quando amanheceu, eles não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, jogando-os no mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então, ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Olha bem aqui para mim. Saulo, agora Paulo, está vivendo o auge do seu ministério. Ele está pregando com ousadia, fazendo viagens missionárias, falando do amor de Deus. Então o Senhor dá a ele uma direção muito clara, para que ele se movesse, né, em direção à Macedônia, que era aquela região mais da Europa antiga, para que ele pregasse o evangelho. Só que essa direção de Deus, presta atenção, a direção de Deus fez com que Paulo começasse a enfrentar algumas resistências, dificuldades. E bem aqui eu quero que você entenda algo. O fato de você estar vivendo o propósito de Deus para a tua vida não isenta você de tempestades. Às vezes a gente tem uma ilusão de que eu não vou mais ter problema nenhum. Se tem algo que você precisa saber, Jesus mesmo prometeu: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A nossa vida, ela é feita, ela tem partes onde nós estamos aflitos, angustiados. Então, querido, você não é exclusivo. Tem gente que acha que é a única pessoa a sofrer, a única pessoa a passar a luta. Todo mundo vai passar por aflições, por turbulências, por tempestades, até quando você está fazendo aquilo que Deus te pediu para fazer. Até quando você está vindo para a igreja numa quarta-feira à noite. Até quando você está buscando obedecer a palavra de Deus. A Bíblia fala que Paulo está ali pregando o evangelho e de repente ele é levado prisioneiro para que ele compareça lá em Roma perante César. Mas o que eles não sabiam é que o plano deles era aprisionar e calar Paulo. Mas eles mal sabiam que Deus estava usando toda aquela situação para que ele comparecesse diante de César e desse um testemunho poderoso, porque através daquele simples homem de Deus, um grande avivamento havia de começar ali naquele lugar improvável chamado Roma. Então olha aqui para mim, por mais que aparente que você está passando por momentos de tribulação e de cadeias, você crê comigo que Deus é capaz de pegar as suas piores experiências, os dias mais difíceis, às vezes onde o inimigo acha que vai te destruir, para levantar você com um poderoso testemunho para a glória de Deus. Você crê nisso? Dá um glória a Deus bem alto. Aplauda o Senhor porque Ele é digno. Normalmente nos dias mais difíceis da nossa vida, nas tempestades mais turbulentas, que Deus pega o nosso testemunho, a nossa história, e o inimigo acha que vai nos destruir, acha que está nos aprisionando, que está nos levando cativo, mas são nesses dias que eu e você podemos nos levantar com um testemunho mais poderoso, porque são nas tempestades que se forjam os grandes marinheiros. Quando Paulo entra naquele navio como prisioneiro, é interessante isso, que a Bíblia diz assim, a terceira viagem missionária de Paulo. E nessa terceira viagem missionária, ele está ali com vestido de prisioneiro. O mundo, o inimigo acha que Paulo está em prisão, mas Deus já tinha preparado ele para colocar ele dentro daquele navio. Porque naquele navio que iria enfrentar uma grande tempestade, aquele prisioneiro que estava sendo levado para comparecer diante de César e ser punido, na verdade se levantaria como pregador daquele navio e iria salvar todo aquele navio. O que o inimigo não sabe é que quando ele nos coloca nas tempestades da vida, ali um homem e uma mulher que está decidido a obedecer a Deus, vai se levantar naquela tempestade para ser um testemunho para a glória de Deus diante da sua família, de onde você for levado. Aparentemente aquilo vai te destruir, vai calar a tua voz, vai te colocar em cadeia. Eu sempre pergunto para Deus, todas as vezes que eu estou passando por uma tempestade na minha vida. Primeiro, Senhor, quais são as lições que o Senhor quer me ensinar? Segundo, como eu posso testemunhar do Senhor? Porque adorar a Deus, quando tudo está bem, irmãos, é muito fácil. Quando você tem as respostas que você quer. Ai, eu estou na bênção, uhul! Mas e no vale? E na tempestade? E no porão de um navio escuro? Será que você é capaz de adorar a Deus no leito de um hospital? Será que você é capaz de se mover da sua casa? E às vezes, quando você não tem todas as respostas, quando você tem problemas sérios para resolver, quando você ainda não tem todas as soluções, ou você está esperando ter as soluções, ter as respostas, não, eu estou esperando a minha bênção vir para que então eu agradeça. Aprenda a agradecer a Deus, a louvar a Deus hoje. Porque se o Senhor já te deu vida, isso é suficiente para que você levante a sua voz e o seu aleluia no meio das tempestades da vida. Será que você pode ser esse homem, essa mulher que vai aprender a levantar o seu aleluia nas maiores tempestades da vida? Esse é o meu desafio, é o seu desafio. Entenda algo, viver o propósito não isentará você das tempestades indesejáveis. Como assim, pastora? Eu estou fazendo tudo certo. Eu estou obedecendo, eu sou ofertante, eu sou dizimista, eu venho para a igreja, eu estou amando mais meu marido, eu estou com uma paciência que eu nunca tive. Aí você está no meio de um navio turbulento, é a hora de você mostrar mesmo que você tem fé. Quando a gente parece, tem épocas da nossa vida, não sei se você já passou por isso, Efésios 6 fala, né? Portanto, revesti-vos da armadura de Deus, da força do seu poder, para que possais resistir ao dia mau. Tem época da nossa vida que não é o dia mau. É, o dia mau parece que está se repetindo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tu fala assim, quando é que vai acabar esse tal desse dia mau? Alguém já passou por isso? Tem época sim. Tem época que a gente não tem todas as respostas. Paulo podia dizer assim, mas eu estou aqui nesse navio, Deus me mandou ir pregar, e agora, fazendo aquilo que é certo, eu estou passando essa tempestade. E o pior, o Senhor falou com ele que ninguém ia morrer, e agora está todo mundo desesperado, morrendo de medo de morrer. 276 pessoas naquela quarta viagem missionária de Paulo, melhor dizendo. Em vez de dele ter o título de missionário, ele estava como prisioneiro. Será que nós temos essa coragem de, mesmo estando prisioneiros, às vezes, de dores, de dificuldades, de falta de resposta, a gente ainda assim permanecer com um senso de missão mais alto que a nossa própria vida? Lá naquele porão, Paulo tinha revelações de Deus, ele tinha direções claras de Deus, ele se movia no profético, ele dava testemunho de Jesus. E sabe, esse é o meu e o seu desafio. Será que nos porões escondidos, lá no fundo, na escuridão, na sombra das nossas emoções, nós conseguimos dar testemunho de que Deus é bom? E essa confiança de vai ficar tudo bem, a minha família vai ficar tudo bem, o Senhor cuida de nós. Fé é isso. Hebreus 11, a palavra de Deus nos diz que fé é a certeza daquilo que não vemos, a convicção de fatos que ainda não aconteceram. Fé é mesmo quando você não sente, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não tem todas as respostas, mesmo assim você crê no sobrenatural de Deus. Será que existe fé nesse lugar? Será que tem pessoas aqui que mesmo quando tudo diz o contrário, você diz, eu escolho ter fé. Eu escolho dizer sim para Deus, eu escolho testemunhar do amor de Deus. Eu escolho sair da minha casa e me mover em direção à igreja. Eu escolho me conectar, mesmo quando eu não sinto, eu não vejo. Nós estamos numa geração extremamente emocionalista, a gente espera sentir, a gente espera, sabe, dar aquela sensação, aquele arrepio para a gente poder crer, para a gente ter fé, para a gente se engajar. Algo que eu sempre digo para os nossos voluntários, nosso time de louvor, quando eles estão passando por algum problema, eu digo, olha, problema não é o motivo para você não servir. Pecado é. Problema não. Porque problema todo mundo tem. É no seu problema que você tem a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. É no dia mais difícil que você pode dizer assim, hoje é um bom dia para oprimir o Satanás com a minha adoração. Hoje é um bom dia para construir um altar de adoração. Será que você está esperando o dia perfeito? Às vezes eu olho para eles e eles já me conhecem e dizem assim, hoje é um bom dia, né, pastor? Eu é. Está dando tudo errado? Hoje é um bom dia para você erguer um altar de adoração. Olha para o teu irmão aí e pergunta para ele, está passando por problema? É um bom momento para você levantar um altar de adoração. Não precisa esperar melhorar, não. Não precisa esperar que a circunstância mude. Porque, na verdade, a tua atitude de fé é que vai mudar a condição do navio. Presta atenção, Paulo está tendo revelação. O povo está desesperado, morrendo de medo. O navio vai virar, está sacudindo. Olha como esse homem entra. Com tanta autoridade. Primeiro ele escuta de Deus. Isso faz toda a diferença. Paulo, não tenha medo. Eu preciso que você compareça perante César. Ele crê. Ele recebe essa revelação de Jesus enquanto ele está no porão. E o fato dele ser um homem de oração, um homem de fé, faz com que ele se posicione diante de todos. Ele vai na proa do navio e ele diz ali para o centurião e para todo mundo ouvir, o cara que está dirigindo o navio, o piloto, está dizendo, vai cair, vai ser destruído. Paulo, o prisioneiro, diz assim, gente, não vai acontecer nada. Deus me falou que vai ficar tudo bem. Todo mundo olha, quem é esse cara? Daqui a pouco, ninguém estava dando crédito para ele, o navio começa a sacudir, ele diz, calma, ninguém vai morrer, está todo mundo se apegando com ele, é mesmo, ninguém vai morrer, o que, que a gente faz para não morrer? Você sabe como é que acontece? No começo todo mundo te chama de louco, é doido, negócio de oração, de fé, mas depois são as mesmas pessoas que estão correndo para você para pedir oração, para dizer assim, me dá uma palavra, me ajuda, porque você é a única pessoa que crê. É assim ou não é? No meio das maiores tempestades, até quem te chamou de louco é a pessoa que um dia olha para você e diz assim, olha ali, vai um homem e uma mulher de fé. A Bíblia fala que a coisa foi tão terrível que aqueles homens não se alimentavam por 14 dias, eles estavam sem comer. E aquele prisioneiro chamado Paulo, na verdade missionário, ele vai mais uma vez e ele diz para ele, gente, vamos comer, vocês estão muito fracos. Gente, Paulo se transforma no gerente do navio. Porque no meio da tempestade, Deus vai levantar os homens e as mulheres de fé para trazerem direção para um povo que está perecendo. Talvez você seja a pessoa que vai trazer uma palavra de esperança para a sua casa, para a sua família. Talvez seja você que se levante no hospital e diga, amanhã eu vou lá, vou fazer essa visita. Eu vou levar uma palavra de esperança, eu vou levar uma palavra de oração. Você diz, pastor, é eu sou tão fraco, eu estou tão frágil. É você. Que pode escolher ouvir a voz de Deus e trazer uma palavra de consolo. De repente a Bíblia fala que todo mundo então se reanima e começa a comer algo. Por causa da palavra daquele homem, todo mundo decide fazer alguma coisa. E Bianca, eu quero trazer essa outra lição para você. Aproveite as tempestades da sua vida para dar testemunho. São nas maiores tempestades que a gente tem a oportunidade de formar os nossos maiores testemunhos. Eu lembro quando o pastor Bill Johnson, pastor da Bethel Church, na Califórnia, nos Estados Unidos, a esposa dele, a Benny Johnson, faleceu de câncer. Ela teve um câncer de mama muito agressivo, lutou contra esse câncer por mais de 3 anos. E quando ela já estava em período terminal, eles montaram uma estrutura na casa deles. E ela faleceu ali, no meio da sua família, cercada de orações, de amor. E eu não me lembro exatamente que dia era da semana, mas no domingo seguinte, a sepultar a esposa, estava lá o pastor Bill Johnson pregando no culto de domingo da sua igreja. Todos os anciãos da igreja, os irmãos disseram: pastor, fique quieto, descanse, só acabou de enterrar a sua esposa. Ele olhou para todos os discípulos e disse: eu vou fazer isso, eu vou descansar, eu realmente preciso de um tempo. Mas nesse domingo eu vou pregar, porque essa é a única vez na minha vida que eu tenho a oportunidade de adorar a Deus durante o luto da minha esposa. Ele disse: essa é a única oportunidade, eu não vou ter mais essa oportunidade de dar testemunho durante o pior luto da minha vida. Então eu vou aproveitar esse luto para testemunhar do meu amor a Jesus. Eu fiquei impactada, a mensagem que ele deu assim reverberou, muita gente do mundo inteiro comentou. Como que ele conseguia estar lá de pé? Eu lembro que quando meu pai faleceu de uma terça para uma quarta-feira à noite. E eu estava escalada no domingo de manhã para ministrar o louvor. Primeiro que eu nem ia falar disso, mas eu sinto que alguém precisa ouvir isso. Parece meio mórbida essa história. Mas o Senhor tinha nos dado uma palavra de que aquele dia estava chegando. Meu pai faleceu de câncer de fígado, depois de 5 meses adoecido. E o Espírito Santo tinha falado comigo, com a minha mãe, de que estava chegando a hora do meu pai. Eu tive uma conversa com o papai sobre isso. Pai, você está pronto? Ele disse: filho, eu estou pronto. E eu estava no aniversário, quando o Senhor falou comigo: volta para casa. Volta para casa. E quando eu cheguei em casa, estava chegando em casa, o meu irmão me liga e disse: onde você está? Eu disse: eu estou chegando. E eu percebi pelo tom da voz dele que algo tinha acontecido. E quando eu cheguei em casa, ele e a minha mãe vieram me abraçar. O meu pai faleceu dormindo. Eu tinha feito uma oração. Meu pai era médico, conhecido de todos os hospitais. E eu falei: Senhor, só não permite que meu pai vá para o hospital. Porque como médico, para ele aquilo era o fim. E ele foi dormir e não acordou. E a minha mãe foi mexer e percebeu. Então foi toda uma madrugada, né? Preparando, sepultando. Ele cresceu, não faça isso com seu filho, mas o papai sempre dizia para mim: filha, quando for o meu dia, minha hora, você vai me arrumar, você vai me vestir de branco, de médico. Então eu vesti o meu pai de médico, eu fiz a barba, eu passei perfume. Eu tinha na minha cabeça que aquela era a minha missão com ele na última hora, arrumei ele. E semanas antes o Senhor me trouxe a palavra em Jó. O Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja ele por isso. E Deus falou comigo: essa mensagem você vai pregar no dia do velório do seu pai. Não foi fácil, mas eu só tinha aquela oportunidade de adorar a Deus no meio da minha tempestade. Eu nunca mais vou perder o meu pai. Aquele foi o momento que eu tive de, na minha dor mais profunda, entregar a minha adoração ao Senhor. Então o pastor falou comigo: filha, eu era jovem ali, tinha 20 anos. O pastor disse: você tem certeza que você quer da palavra. Eu falei, sim, pastor, nós fizemos um culto em ações de graça pela vida dele, um culto fúnebre que a gente chama, fizemos um momento de louvor, eu ministrei louvor, o pastor permitiu, eu ministrei a palavra. Quando eu cheguei em casa também, irmãos, eu não era mais ninguém, eu dormi 3 dias, de tristeza profunda. Eu vivi aquele momento, não neguei, mas aquela era a minha oportunidade de adorar a Deus no meu luto. Foi tão lindo que amigos deles se converteram naquele dia, foram salvos. E o Senhor começou a me ensinar sobre esse processo de adorar a Deus no meio das tempestades. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, talvez você tenha vindo buscar uma palavra. E é incrível, está chovendo lá fora. Você está buscando uma palavra de esperança, você está buscando uma palavra de ânimo. E se eu te disser, anima-te no Senhor, porque no meio dessa tempestade, dessa turbulência, desse porão, dessa noite escura, você tem a oportunidade de levantar o teu mais alto louvor, o maior testemunho. Paulo vem e ele começa a dar instruções de prisioneiro, já está todo mundo assim, escuta aquele ali que pelo menos ele está escutando a Deus. O que é para a gente fazer mesmo? É para comer? Vamos comer. Ele começa a dar várias instruções e a comandar aquele navio. Entenda algo, embora ele estivesse como prisioneiro, ele não era prisioneiro, ele era um missionário. Olhe bem aqui para mim, a sua condição atual não determina a tua identidade. Talvez hoje você esteja numa situação difícil, mas isso não é a tua identidade. A tua identidade é de filho, de filha de Deus, filho e filha amada de Deus. Talvez hoje você não tenha todas as respostas, você não tenha todas as soluções, mas isso não define quem você é. Você é um homem, uma mulher amado de Deus, e no meio desse vale, dessa tempestade, o Senhor é contigo e te levanta. A tua dificuldade não define a tua identidade. Paulo aproveita essa tempestade para crescer em influência. Sim, no meio das tempestades você pode levantar ali a sua voz com ousadia. Levantar a sua voz com fé. Chegar no meio da sua casa hoje, dizer, hoje nós vamos orar antes de dormir. Está tendo confusão, está tendo alguma situação, nós vamos levantar a nossa oração, a nossa voz em oração. Gente, presta atenção, às vezes a gente faz tudo, a gente vê todos os métodos humanos, a gente liga para quem a gente pode pedir ajuda. Uma vez eu estava numa situação assim de tal, resolve isso, resolve aquilo, com irmãos da igreja. Eu falei, gente, a gente não está esquecendo uma coisa não. Eles falaram, o que, pastor? A gente já ligou para que a gente podia, a gente já entrou em contato, mas o principal a gente não fez, o que? Orar. Às vezes a gente está no meio de uma tempestade, um problema, aí você vai e liga para o médico, e liga para um amigo, e pede ajuda, e se move. Esquece que a força mais poderosa de todas está ao seu dispor. O Senhor dos Exércitos, o teu Pai, Ele é o teu Pai, Ele te cerca, Ele te guarda. Ah, ele tinha essa convicção, ele vai e ele começa a dar testemunho. Ele cresce, a voz dele influencia. E aí o pessoal começa a dizer assim, nós vamos nos lançar do barco, vamos pular do barco. Quem nunca pensou em pular do barco no meio da tempestade, atira a primeira pedra. A gente quer fugir. Agora a moda é, eu não me sinto pertencente, eu acho que eu tenho que mudar de cidade. Aí, tu acha que o problema é a cidade. Na verdade, tu te muda de cidade, o problema vai junto contigo, porque na tua cabeça tem aquela nuvenzinha negra, sabe? Dos desenhos animados, das revistinhas da Turma da Mônica, quem lembra disso? O problema não está lá fora, o problema muitas vezes a tempestade está aqui dentro, aí você muda de cidade, você muda de lugar, muda de casamento. O problema é este homem. Aí se separa, casa de novo, leva o problema para o segundo casamento. Gente, presta atenção comigo. Negócio de casamento, eu nem ia falar disso, o líder de casais está aqui, é disso. Vai concordar comigo. Tu é casado, tu tem problema. Aí se divorcia, casa de novo, o problema só muda. Porque é uma pessoa diferente com novos dilemas. Então, te especializa em resolver o problema daquele que é mais fácil. Já resolve logo que tu já conhece, entendeu? Hora de Senhor me dar estratégia. Tudo de novo. A minha mãe aqui ficou viúva, né? Muito nova. Mamãe ficou viúva com 49. Aí eu dizia, mãe, você vai casar de novo? Ela, minha filha, eu já tinha resolvido todos, passei por tanto problema com teu pai, alcoolismo, venci. Eu não quero problema mais com homem, não. Já dei minha contribuição para a humanidade, assim que ela me disse. E ela ficou, resolveu, foi a opção dela. Esse é um exemplo engraçado para dizer para você que existem algumas coisas que são você que precisa resolver aqui dentro. Não é mudar de emprego, não é mudar de cidade, não é mudar de casamento. As pessoas disseram assim, vamos pular do navio, vamos pular desse barco. Mas eu que estou aqui essa noite para dizer para você, se passou isso na tua cabeça, ei, resista firme. Permanece fiel, aguenta que a tormenta vai passar e você vai ver o livramento sobrenatural do Senhor na tua vida. Resiste mais um pouco, ora mais, gera mais, espera, que é uma coisa que a nossa sociedade hoje não quer mais esperar. Espera e confia no Senhor. A Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu, me abraçou com graça, com misericórdia. É interessante que no meio disso tudo aqui, uma das instruções que Paulo dá, no meio da confusão, é para um pouco, comem. E a Bíblia diz que ele parte o pão, ele dá graças partindo o pão. Todo mundo comeu, todo mundo ficou reanimado, satisfeito. Olha bem aqui para mim, querido. Pausas estratégicas ajudam você a recobrar o ânimo e ter forças para concluir, terminar a sua jornada. Às vezes a gente vive numa vida tão acelerada que a gente não sabe parar. Às vezes a gente tem tanto problema para resolver que a gente não tem a solução. Eu já encontrei a solução dos maiores problemas, tirando uma soneca. Sabe quando chega aquele momento que está todo mundo em cima de ti e tal, aí tu fala assim, sabendo uma coisa? Eu vou dormir essa noite. Eu vou orar e o Espírito Santo vai me dar a direção. E quando você acorda, parece que a tua mente que estava atribulada clareou e você consegue pensar com maior clareza. Alguém já passou por isso? Então eu vou te dar o conselho que o anjo deu para Elias. Dorme e come, porque a tua jornada é longa. Uma vez Elias estava deprimido e ele pediu a morte. Ele disse, eu quero morrer. Ele fica debaixo de um pé de zimbro, de uma árvore. Ele pede a morte para Deus. O profeta Elias. Se até Elias lutou contra esse sentimento, a gente também é gente. A gente até espiritualiza isso, né? Diz assim, oh Deus, Senhor, estou com tantas saudades do Senhor. O Senhor podia logo me levar, me arrebatar. Estou pronto, tua serva está pronta. A gente ora para Deus levar a gente. Na verdade, é uma fuga. A gente está querendo fugir da nossa realidade. Elias estava assim nessa crise. Um anjo aparece para ele e disse, Elias, dorme um pouquinho, meu filho. Quando Elias acordou, tinha um pão feito por anjo. Imagina um pão feito por anjo. Um pão aquecido em brasas quentes, uma tipologia da própria presença de Jesus, que é o pão da vida. As brasas quentes aquecidas ali, o Espírito Santo. O que o anjo estava dizendo para Elias é, você precisa se alimentar mais do pão da presença, você precisa mais da presença do Espírito de Deus. Ei, dorme um pouquinho, descansa, se alimenta de Deus, seja cheio de Deus, coma dessa palavra e levante-se, porque a sua jornada é longa. Eu estou aqui nesse dia de hoje para lembrar você, eu não sei se você está abatido, querido, alimente-se desse pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo de Nazaré, receba força, revestimento de poder e se levante, porque a tua jornada ainda é longa. Olha para o irmão do lado e me ajuda a pregar, diz assim, a tua jornada é longa, deixa de ser mufino. Se o anjo não disse para ele, não, isso aí sou eu que estou acrescentando. Se eu tivesse lá, eu ia dizer, provavelmente, deixa de ser mufino. A verdade é que todos nós, mesmo quando a gente se sente forte, a gente é resiliente, todos nós, admitindo ou não, um homem que às vezes mantém a sua estrutura forte, a aparência, existem dias que a gente pensa em pular do barco. Paulo diz para eles assim, não pulem não, coma um pouquinho de pão. Aí a Bíblia fala que ele parte o pão, ele dá graças a Deus e ele distribui. No simbolismo da Santa Ceia, repartindo ali o corpo de Jesus. Vocês precisam da presença de Jesus, calma. Vai passar, ninguém vai perecer. E aí uma outra instrução que Paulo dá para eles, que eu acho assim, poderosa. A Bíblia fala assim, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo no mar. Atirar o trigo no mar. Trigo aqui, lembra, Paulo acabou de servir o pão. E aí eles pegam o trigo que pesava muito. E eles jogam aquelas sacas de trigo, a falsa segurança, sensação de segurança deles. Deixa eu te dizer algo, querido. Talvez você esteja no meio de uma tempestade terrível. E para que você consiga sair dessa tempestade com vida, você vai precisar aliviar o peso da bagagem. Você vai precisar abandonar algumas bagagens pesadas. Porque tem gente que está morrendo pesado, mas não larga a mão. Não larga a mão dos problemas. Você é um gerador de problemas. Aqui não tem nenhum assim. Glória a Deus e aleluia. Se você agarra um problema, não solto. Não solto. É a tua falsa segurança. Deixa eu te dizer algo. A tua segurança está no Senhor dos Exércitos. A tua segurança está em Jesus. Levanta a tua mão direita. Dá para você acordar aí e diz assim, a minha segurança está em Jesus. Agora pega esse teu dedo de profeta, olha para o teu irmão e diz para ele, a tua segurança está em Jesus. Para de se apoiar na tua falsa segurança. Eu lembro quando nós estávamos vindo para cá, para o Piauí, e foi um ano de transição, 2017, nós recebemos um convite para participarmos de uma gravação de um DVD, Deserto de Revelação, do Diante do Trono. A gente ia gravar também, Fred tocando, cantando e eu cantando. E a Ana nos convidou para participar disso lá em Israel, Israel e na Jordânia. E ela falou assim, vocês vão ser líderes de um dos ônibus dessa caravana. Eram quatro ônibus, um ia estar ela e o pastor Gustavo, outro a pastora Zenete, o time de intercessão, outra a Helena e o João Tanuri, outra eu e Fred liderando um dos ônibus daquela caravana e a gente ia gravar. Só que para que a gente fosse, tem que ter um número, quando você faz viagem de caravana, a cada X número de pessoas, você consegue um voucher de uma passagem. E foi chegando próximo da viagem, nós não tínhamos o número de pessoas todas necessárias para fazer a viagem. E a gente estava num movimento pré-Teresina, de tudo que a gente colocava numa poupança chamada Teresina. Então eu me desfiz da minha clínica Teresina. A gente vendeu um terreno que a gente tinha para construir nossa casa, poupança Teresina. E Fred falou, vendeu o meu carro, daqui a pouco ele vendeu o dele. E ele falou assim, esse ano a gente não gasta com nada, vai tudo para a poupança Teresina. E a viagem foi chegando perto, a gente não tinha como custear a viagem. Eu não sei se eu já contei essa história outra vez no público. E eu falei assim, meu Deus, e agora? Aí Fred falou comigo, disse assim, liga para a Ana, diga para ela que a gente não tem como ir para que ela possa levantar outra pessoa, diga para ela, esse ano não dá para a gente. E uma das minhas grandes alegrias, enquanto serva de Deus, enquanto pastora, enquanto médica, é que eu sempre trabalhei, eu sempre pude custear as missões. Eu sempre tive a alegria de ser a que semeava, que pagava. Não, eu pago a minha passagem, eu trabalho para isso. O meu recurso é o recurso do reino. Eu sempre fiz isso. Mas naquele ano, eu não podia. A gente estava se desfazendo de tudo. E aí, eu falei, meu Deus. E ele dizia, já ligou para a Ana? Eu, vou ligar. Nesse vou ligar, uma semana passava, duas, um mês. Até a hora que ele falou assim para mim, a viagem era em junho, ele era final de janeiro. Ele disse, você tem que ligar essa semana. Nós não iremos. E eu, mulher, cadê as mulheres de oração aqui? Eu me ajoelhava, eu dizia, Senhor, o Senhor sabe que eu quero tanto ir para Israel, meu Deus. Justo no ano, meu Pai, que eu não posso pagar, meu Deus. Justo no ano, Jesus me ajuda. Eu queria tanto ir. E aí, a coisa foi chegando e nada. E eu falei, essa semana não passa. E eu recebi uma visita de um grande amigo nosso, que já partiu para o Senhor, o profeta Amaro. E ele sentado na mesa da minha casa, no dia do meu aniversário, dia 5 de fevereiro de 2016, eu acho, ou 17, ele disse sim. Ele não sabia que era meu aniversário, se convidou para almoçar na minha casa, disse, Flávia, eu estou aqui na cidade, eu posso ir almoçar na tua casa? Eu falei, pode, pastor. Ele sentou na minha mesa, ele não sabia que era meu aniversário, eu parti o pedaço de bolo, dei o primeiro pedaço de bolo para ele, ele disse, eu estou sentindo que hoje é um dia especial. Eu falei, é, você está comendo meu bolo, meu aniversário. E orando ali conosco, ele orou por nós e ele disse, você vai receber um presente. Mas é um presente muito caro. Cadê as mulheres aí? Quem gosta de receber presente? Dá mais presente caro, hein, gente? Eu falei, meu Deus, é, será que é um anel? É um sapato? É uma bolsa? Eu fiquei logo feliz. Aí ele falou assim, não, é um presente muito caro. E ele disse, é um presente de 42 mil reais. Eu falei, meu Deus, eu nunca ganhei um presente desse valor. Nunca ganhei na minha vida um presente desse jeito. Amém, amém. Sabe aquele amém que a gente dá assim? Amém, você é educada? Sabe, né? Falei, amém. Ele foi embora. Naquela mesma semana, eu estava dirigindo, a Ana me ligou. E ela disse, oi Flávia, tudo bem? Querendo falar contigo, está chegando a nossa viagem para Israel. E eu falei assim, então Ana, eu estava precisando te ligar mesmo. Eu preciso falar contigo. Ela disse assim, olha, mas antes de você me dizer o que você tem para me dizer, eu quero dizer que nós vamos levar vocês, você não se precisa se preocupar com nada, já está tudo pago, você e Fred, é um presente nosso, nós queremos que vocês participem da gravação conosco. Você sabe quanto é que era o valor daquelas duas inscrições para nós irmos para Israel por 21 dias? 42 mil reais. Eu chorei por 2 horas, num misto de alegria e o Espírito, constrangimento, o Espírito Santo falando comigo o seguinte, quem disse que eu preciso do teu dinheiro para fazer aquilo que eu tenho para fazer na tua vida? Porque eu era orgulhosa em dizer, eu pago, eu tenho, eu dou. Eu não sabia receber. Eu nem ia nem falar isso, não está na minha pregação. Mas alguém aí precisa aprender a receber os presentes de Deus, amém? Diga assim, eu recebo tudo aquilo que os céus têm para mim. Na minha impossibilidade, nas minhas tempestades, eu recebo a graça, o favor e o livramento do Senhor. Recebe aí no nome de Jesus, que o Senhor é contigo. Aprenda a se livrar dessas bagagens desnecessárias, porque para que você conclua a jornada, você tem que se livrar dessas falsas seguranças. Era isso que Deus estava falando comigo. Você é agarrada na tua profissão, nas tuas falsas seguranças, eu não preciso. Eu só preciso do seu sim, da sua obediência, filha. E Deus fez. E sabe, eu quero concluir essa linda história de Atos 27. E essa mensagem sobre vencer tempestades. Te dizendo que, por causa da palavra de um homem de Deus, todos aqueles homens foram salvos. Olha bem aqui para mim, querido. Por sua causa. Por causa do seu posicionamento. Por causa do seu sim a Deus. A sua família. A tua descendência será salva. Você crê nisso? Por causa da tua obediência, mesmo sem entender. entender, mesmo em meio às tempestades, porque você decidiu dizer: Deus, eu creio, mesmo que eu não esteja sentindo, Senhor, eu não abro mão da Tua presença, Deus, Tu és a minha esperança, o socorro bem presente na hora da angústia. Quando você pega toda a tua ansiedade, lança sobre Ele, olha para Ele, sabe que Ele é o autor e consumador da sua fé. Por causa da tua fé, homem, por causa da tua fé, mulher, outros serão alcançados e salvos, por causa do teu testemunho de não desistência. A Bíblia fala que aquelas pessoas, todas foram salvas. E o povo ficou impressionado, tipo, aquele cara que entrou no navio como prisioneiro, se levantou como chefe daquele navio. Você sabe por quê? Porque as tuas circunstâncias têm que parar de determinar quem você é. É você que governa acima das circunstâncias. É você que, cheio de Deus, olha para as tempestades e diz: Mara, calma-te. Eu creio, está chovendo agora, mas vai passar. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus é comigo. É você que vai declarar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ser atingido. Mal nenhum chegará na minha tenda. É você que precisa aprender a cravar essa palavra no seu coração e a declarar por fé essa palavra. Quantos homens e mulheres de fé eu tenho aqui nesse lugar? Você que está nos assistindo pela Angelim TV, Deus te chamou para ser essa pessoa de fé. E a fé, ela é um negócio meio louco mesmo. É isso mesmo. Se é muito lógico, não é fé. Se tu pode provar, não é fé. Se você pode pegar, não é fé. A fé é a certeza do que eu não vejo, do que eu não sinto. Eu posso não ver, eu posso não sentir, mas ainda assim eu creio.